Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí e Rádio Tubá de Tubarão. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Iniciado em 6 de março de 2002, neste dia 15 de janeiro de 2023, o programa Palavra Viva é apresentado em sua 1000ª edição. Brota do meu coração a ação de graças ao Senhor que, generoso, permitiu-me ser seu instrumento para escrever e transmitir uma multidão de palavras através dos 1000 programas que hoje completo. Quanta coisa boa o Espírito Santo colocou nesses programas ao longo de quase 21 anos, quanta semente lançada, quanta terra arada. A mim coube plantar, sabendo que houve os que regaram, como Juliana e Luiz Afonso Ataíde e Larissa Fernanda das Águas Rosa, mas, como escreve Paulo na primeira carta aos Coríntios, Deus é quem fez crescer. Nada do que foi feito poderia ter sido feito sem o Senhor, que me diz e repete o que está no capítulo 14, versículo 8 do livro do profeta Oséias. Graças a mim é que produzes fruto. No primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, encontramos a afirmação que faço minha. Até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor livrara os israelitas das mãos dos filisteus. E a nós, a mim que apresento o programa, e a você, meu irmão, minha irmã, que o acompanha lendo ou ouvindo, de quantos filisteus até hoje nos livrou o bom Deus? No capítulo 17, versículo 14 do livro de Josué, os filhos de José revelam ao sucessor de Moisés: o Senhor tem nos abençoado até aqui. Junto-me a eles para repetir sua fala, para agradecer e louvar a Deus. No segundo livro de Samuel, capítulo 24, Deus castiga o rei e seu povo por causa do recenseamento, mas logo se arrepende. Também arrependido e com o coração liberto, Davi, o rei, vai comprar a eira de um homem chamado Areúna para ali levantar um altar ao Senhor. Eira é uma terra batida, lajeada ou cimentada, onde se secam e limpam cereais e legumes. Areúna, vendo o rei Davi chegar, prostrou-se por terra e perguntou-lhe por que vinha à casa dele, seu servo. Davi respondeu que queria comprar a eira dele para construir um altar para o Senhor. Areúna ofereceu tudo de graça: a eira, os bois para o sacrifício, o carro e a canga dos bois para a lenha. Mas Davi não aceitou, quis pagar o justo valor e disse: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me tenham custado nada. Pensei nisso ao recordar esses anos em que vivi preparando e apresentando Palavra Viva. Nem sempre foi fácil. Houve cansaços, desalentos, e contudo, cheguei até aqui. Gostaria de dizer também eu, claro que em outra situação e sem nenhuma comparação, não oferecerei ao Senhor meu Deus programas que não me tenham custado nada. E então completaria com São Tomás de Aquino: qualquer trabalho, Senhor, feito por ti, seja-me agradável, e insuportável aquele em que estiveres ausente. Por muitos anos, Letty Kaufman, missionária no Japão e na Coreia com seu esposo, escrevia suas reflexões diariamente. e mais tarde reuniu algumas delas e publicou-as num livro muito interessante intitulado Mananciais no Deserto. Vou pedir-lhe emprestada uma dessas reflexões. Começando com a afirmação de Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, ela escreve: a expressão até aqui parece-nos um marco referente ao passado. 50, 70 anos se passaram e até aqui nos ajudou o Senhor. Por meio de pobreza e riqueza, doença e saúde, em casa ou fora dela, em terra ou mar, em honra ou desonra, em oração ou tentação, até aqui nos ajudou o Senhor. É agradável olhar para trás contemplando uma longa alameda de árvores. É bonita vê-las erguendo-se como colunas de um templo, fechando a abóbada com seu arco de ramos. Da mesma forma, contempla as alamedas de teus anos passados e vê esses anos todos cobertos pelos ramos verdes da misericórdia de Deus e os troncos como os fortes pilares da sua fidelidade e amor que sustentam as tuas alegrias. Não há passarinhos cantando nas ramagens? Certo que haverá muitos, e todos eles cantam a misericórdia recebida até aqui. Mas esta expressão aponta também para diante, pois quando alguém chega a um certo marco e escreve até aqui, ele ainda não chegou ao fim. Ainda há distâncias a percorrer. Mais provas, mais alegrias, mais tentações, mais triunfos, mais orações, mais respostas, mais trabalho, mais vigor, mais lutas, mais vitórias. E então vem a doença, a idade, a enfermidade e a morte. E agora então é o fim? Não. Há mais ainda. Ao acordar semelhante a Jesus, tronos, harpas, cânticos, vestes brancas, a face do Salvador, a companhia dos santos, a glória de Deus, a plenitude da eternidade, a sempiterna bem-aventurança. Ó Carlos, diz-me Glenn Shaw, tem bom ânimo e com grata confiança erige o teu Ebenezer, pois quem te ajudou até aqui te ajudará até o fim. Quando lido lá na plena luz do céu, que visão gloriosa e maravilhosa não desenrolará ante os teus olhos agradecidos o teu até aqui. Os pastores dos Alpes têm o bonito costume de terminar o dia cantando uns para os outros uma canção de despedida. O ar alpino é tão cristalino que a canção ecoa por longas distâncias. Quando a noite começa a cair, os pastores tomam as ovelhas e as vão conduzindo montanha abaixo cantando: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvemos o seu nome. Finalmente, como suave cortesia, cantam um ao outro a amistosa despedida: boa noite, boa noite. As palavras são levadas pelo eco e de lado a lado vão repercutindo mansa e docemente até morrer a música à distância. Assim também falemos um com o outro dentro da noite, até que as sombras fiquem cheias de muitas vozes, encorajando a hoste de peregrinos. Que os ecos se ajuntem até que uma verdadeira massa sonora de aleluias chegue em ondas até o trono de Safira. E quando romper a manhã, nos encontraremos ante o mar de vidro, cantando com a hoste dos remidos. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. e outra vez disseram, Aleluia. Será meu canto eterno ali. Jesus guiou-me até aqui. Pois é, Jesus, me guiaste até aqui. Haverás de continuar me guiando até quando quiseres. Juliana de Norwich é reconhecida como uma das principais místicas inglesas. Morreu em 1421 e, mesmo não sendo oficialmente canonizada pela Igreja, é chamada santa. No livro Revelações do Amor Divino, da editora Vozes, ela relata a revelação do amor que Jesus lhe fez em 16 visões ou demonstrações pormenorizadas. Uma dessas revelações, a sexta, remete meu pensamento ao juízo final, ao capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus convidará todos os que o serviram e amaram nos pobres, famintos, sedentos, doentes, peregrinos e prisioneiros, a tomar posse do reino que lhes está preparado desde a criação do mundo. Por que essa revelação me levou a Mateus? Porque é excelsamente belo o que ela contém. Disse Jesus a Juliana de Norwich, e por ela diz também a nós. Agradeço a ti por teu trabalho árduo, especialmente por entregares a mim a tua juventude. Nesta revelação, prossegue nossa mística, meu entendimento foi elevado ao céu, onde vi Cristo como dono da casa que chamou seus amados servos e amigos para um banquete, uma grande festa. Percebi então que o Altíssimo não havia ocupado nenhum lugar à própria mesa. E, todavia, sua presença majestosa estava em toda parte, espargindo júbilo e contentamento a fim de alegrar e animar seus amados convidados. E ele, cantando canções de amor infinito, dispensava-lhes tal acolhimento e os cercava de tanta cortesia que sua essência impregnava o céu de felicidade e deleite. Deus me mostrou que cada alma no céu, aquelas que o serviram com prazer e de boa vontade, ainda que brevemente, experimentarão três níveis de alegria. O primeiro ocorre quando Nosso Senhor oferece à alma um agradecimento reverente por seus esforços terrenos. Diante de tão sublime honraria, a alma se sente incapaz de conter mais quaisquer alegrias, pois, na minha percepção, toda dor e tribulações passíveis de serem sofridas por alguém que se dispõe a servir a Deus não o tornam merecedor de tamanha distinção. No entanto, o Criador nos estende a gratidão divina. O segundo nível de alegria jaz no fato de que toda a criação testemunhará como Deus acolhe e agradece a cada um por suas obras na terra. O exemplo que me vem à mente é o de um rei que diz obrigado aos seus servos. O reconhecimento por si só já constitui uma grande honra. Porém, se a gratidão do soberano é expressa perante todo o reino, a honra torna-se ainda maior. O terceiro nível é este. O júbilo, a alegria proveniente da gratidão de Deus, continuará eternamente, tão recente e delicioso quanto o fora no primeiro momento. Também me foi revelado que, com uma doce intimidade e familiaridade, a passagem de cada pessoa pela vida será conhecida no céu e cada pessoa será recompensada por seu tempo e disponibilidade de servir a Deus. E aqueles que, de bom grado e livremente, entregaram sua juventude a Deus, serão agradecidos com particular reverência. Contudo, não importa por quanto tempo alguém se dispôs a servir Deus na terra, não importa se o tenha servido por um instante, um dia ou uma vida inteira, porque no fim, cada pessoa experimenta os três níveis de alegria. E quanto mais cientes estamos da acolhida e cortesia com as quais o amor divino nos estende a mão, mais ansiosos ficamos para servir a Deus todos os dias de nossas vidas. Padre João Cardoso foi um amigo que muito me incentivou. Agora está no céu. A gratidão de Jesus mostra que essa virtude, a da gratidão, pertence aos corações nobres. Sou grato a Jesus pela vida e pela amizade com o Padre Cardoso. Sou grato ao Padre Cardoso pelos tantos livros e cartões que me deu. O livro 365 Dias com o Senhor, de Gwen Shou, que foi missionária na China e depois serviu a Deus em cerca de 115 nações, é um desses presentes. O salmista reza no Salmo 75, versículo 2. Nós te damos graças, ó Deus, te damos graças, invocando o teu nome, narramos tuas maravilhas. Também eu estou dando graças a Deus pelos 1000 programas Palavra Viva que hoje se completam. E ouço Deus falar pela pena de Gwen, a missionária. Ele fala também para ti, assim: as obras da minha criação a teu redor são a maior revelação que o mundo pode receber de mim. No entanto, por negligência ou ignorância, o homem acostumou-se demais a olhar o glorioso sol do amanhecer, os céus abrasados do entardecer, a estrela da noite brilhante e solitária, as chamas do vulcão, a força das ondas do oceano, o murmúrio do regato, o brilho do sol em pleno meio-dia, o ar que o homem respira para continuar vivo, a agilidade de suas mãos e pés, a beleza e a graça do cisne, o rugido poderoso do leão, os relinchos enervados do cavalo e os movimentos de sua crina, a corcunda do camelo e seu aspecto destemido, as crianças brincando sob o sol, o recém-nascido. Esses milhões de coisas que o homem enxerga a cada dia com os olhos que somente eu poderia ter feito. E mesmo assim ele se pergunta onde eu estou. Nada existe de mais insensato do que o homem estúpido que enxerga tudo isso e, no entanto, declara que Deus não existe, que não nos ama nem cuida de nós. Na próxima vez que quiseres saber onde eu estou, abre teus olhos e me enxerga em minha criação, da qual tu és a obra mais bela e mais magnífica, e me rende graças. Eu te rendo graças, Senhor. És bom e generoso. Eu te ofereço tudo, pois quiseste te servir de mim. Deixa-me sentir-me como o burrinho que teve a felicidade de te conduzir pelas ruas de Jerusalém. E recebe tu, bom Senhor, qualquer aplauso e todo o bem. Meus irmãos, nesses 1000 programas Palavra Viva, quantas vezes me lembrei de São Francisco de Sales. Pegam-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Procurei semear com simplicidade, com bondade e com ternura. Terei conseguido? Agora acrescento com Xenófanes de Colofon, que viveu no século VI a.C. se Deus não tivesse criado o favo do mel, os homens achariam os figos muito mais doces do que são. É verdade. Em tudo estás, Senhor, na alegria e no amargor, nas manhãs e nas noites de nossa vida, no sol, nas estrelas, na chuva, nas ondas do mar, no ar, nas nossas mãos e nos nossos pés, nas flores e nos pássaros, nas crianças que amas tanto. Enxerguemos Deus, irmãos. Enxerguemo-lo na natureza, nos acontecimentos, nas pessoas, mas também, principalmente, em nós. E sejamos verdadeiros, reconheçamos que também em cada um de nós Ele faz maravilhas. Nosso Criador nos criou a sua imagem e semelhança, de glória e honra nos coroou, como lemos no Salmo número 8. Ele restaura as forças de nossa alma, sua bondade e misericórdia nos seguem e habitaremos em sua casa por longos dias, nos diz o salmista no Salmo 23, 22. Gostaria de concluir com as palavras do Padre Pio, o Santo Padre Pio de Pietrelcina. De mim, o que devo dizer-vos? Minha alma deve sustentar uma luta contínua. Não vejo outra saída senão abandonar-me nos braços de Jesus, onde Ele frequentemente permite que eu adormeça. Felizes sonos são uma feliz recuperação para a alma pelas lutas sustentadas. E agora escutemos nossa música. Santo Ambrósio, bispo de Milão no século IV, entre suas composições tem o Te Deum, majestoso hino de ação de graças pelos benefícios recebidos do Senhor. Repito com ele: a vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, bendizemos. Bendito sois, Senhor, Deus de nossos pais. Com o Padre João Carlos e coro, escutemos.
A ti, ó Deus, louvamos, a ti, Senhor, cantamos louvor.
A ti, ó Pai eterno, se prostra toda a terra, Senhor.
A ti os anjos cantam, os céus a ti aclamam louvor.
Proclamam céus e terra a tua glória imensa, Senhor.
Santo, 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 santo é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabá. A ti com amor celebram apóstolos, profetas, ó Pai.
O harmonioso coro dos mártires te louva, Senhor.
A ti
por toda a terra proclama a Santa Igreja. Ó Pai,
ó Pai onipotente, de majestade imensa, Senhor
Santo,
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 Santo, Santo, Santo,
é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória,
Deus Sabaoth.
Ao Filho adora a Igreja, Deus vivo e verdadeiro, Jesus.
Também na glória e vida ao Espírito Divino, Senhor.
Ó Rei da Glória, ó Cristo, do Pai Eterno Filho, Jesus.
Da Virgem tu nasceste, pra nos salvar vieste, Senhor.
Santo,
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 é o Senhor.
Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória,
Deus Sabaoth.
A morte tu sofreste, a morte tu venceste, Jesus.
Aos que têm fé abrindo dos céus o eterno reino, Senhor.
Sentaste à direita de Deus na glória eleito, Jesus.
Nós cremos na sua volta, virá julgando o povo, Senhor.
Santo,
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 Santo
é o Senhor.
Deus dos exércitos.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.